Já está aqui nos estúdios da CBN o Edson Vasconcelos. Bom dia, obrigado pela presença e parabéns pela vitória.
Obrigado, Zé. Obrigado a todos os ouvintes. Aqui um abraço aqui para todos os sindicatos da nossa região, né? Nossa região estava em peso, né? Teve uma coesão muito grande. Eu nasci aqui. Teve um período que meu pai foi para o Mato Grosso. Nós tínhamos aqui uma gráfica, né? Que depois acabou virando a Tuicial, que o Itagiba trabalhava com meu pai. Daí ele foi na década de 80, finalzinho da década de 70, 80, foi para Mato Grosso, voltou. Daí nós fomos e voltamos nesse período. E daí não saí mais daqui. Ficamos um tempo até eu ir estudar em Curitiba, fazer engenharia. E aí voltei para Cascavel também. Mas sou natural de Cascavel.
Seu primeiro emprego foi na gráfica?
Não, eu era criança. Não
trabalhava?
Não trabalhava. Eu era
não podia
bem
trabalhar.
Pequenininho. Não podia trabalhar. Mas
você tem quantos anos?
Eu tenho 46 anos.
46 anos. E o seu primeiro emprego, como que foi?
Eu vim trabalhar aqui no setor de pré-fabricados, né? Trabalhei na indústria de pré-fabricados e trabalhei 9 meses para um concorrente e logo em seguida abri a minha empresa. Recém-formado.
Tinha 20, quantos anos?
23 anos.
23 anos.
E tinha uma vontade muito grande de empreender. Fui para São Paulo, a base da minha... Da empresa, nós tínhamos a Sul Brasil Pré-Moldados ali onde é a Havan, né?
Uhum.
Foi São Paulo. Então lá nós fizemos mais de 600 obras em São Paulo.
E falando do seu currículo como estudante, além da... Você estudou a primeira parte, os estudos foram aqui em Cascavel. Você estudou em qual colégio?
Eu estudei aqui no Alto Alegre. Antigamente era Manuel de Gero Pompeu, né? Depois fiz só colégio estadual. Fiz o São Jofre um ano. Depois fui para Curitiba fazer faculdade.
Escola pública.
Fiz Universidade Federal do Paraná, passei engenharia. E me formei em 99.
99. E você fez também, eu tenho aqui, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E você fez um curso também numa universidade dos Estados Unidos, Ohio.
É um MBA através da Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial lá em Ohio.
Uhum. Como é que foi essa experiência?
Muito boa. Na verdade, fiz no momento que vinha a tal da Marolinha, né? 2007. Lá nos Estados Unidos, Barack Obama recém-eleito. E a crise lá muito grande, a bolha do mercado imobiliário. E a expectativa de vir essa crise para cá. Na verdade, essa minha ida para lá... Deu início uma mudança de postura aqui, eu só trabalhava com pré-fabricados, eu voltei em 2007 e ampliei o meu leque de negócios. Abri concreteira na época, fui atrás da franquia de hotelaria, hoje nós temos o Hotel Ibis aqui em Cascavel, abri imobiliária, expandi um pouco, né, o leque, sabia que haveria uma crise muito grande vindo pela pressão da logística, teria uma pressão muito grande na logística brasileira, e também na mão de obra, né? A escala do custo da mão de obra dentro da operação ficaria cada vez mais cara. E isso deu oxigênio para passar várias crises dentro do setor da construção civil. Nós tivemos uma grande crise em 2009, que era essa marolinha de 2007.
Você está falando da marolinha, quem falou em marola foi o presidente Lula na época.
Na época falava.
Mas não deixou de ser uma marolinha mesmo, nós não fomos tão afetados assim. Como foi afetado, como foram os Estados Unidos?
Não fomos afetados como foi os Estados Unidos, até porque a bolha... Do mercado imobiliário dos Estados Unidos era uma alavancagem muito grande hipotecária nos imóveis, coisa que não aconteceu no Brasil. O Brasil tinha uma chave de segurança no percentual de financiamento, né? O modelo hipotecário no Brasil é muito mais recente e tem uma chave de segurança muito maior. E também lá a facilidade, vamos dizer assim, de você trazer várias hipotecas ao mesmo imóvel era muito grande. O imóvel perdia o valor de garantia dentro da quantidade de dinheiro envolvido no saque daquele imóvel. Mas aqui nós tivemos sim uma grande crise que veio na construção civil. No finalzinho de 2014, na reeleição do presidente Dilma, até 2015, onde o próprio estado do Paraná na época teve muitas dificuldades de gerir a máquina pública. Isso interferiu diretamente no sistema da construção civil.
E ali foi uma situação delicada, né? Faltou governabilidade.
Delicada.
Nós tivemos queda do PIB em dois anos, em menos de dois anos, 7%, né? Entramos em recessão. Depois veio o Temer, deu uma ajustada, embora alguns critiquem, né, ou condenem, mas ele deu uma arrumada, né, ali juntamente com o Congresso, porque a Dilma não tinha mais o controle do Congresso. A coisa desandou de vez. O Brasil estava numa situação muito delicada.
15, difícil economicamente. 16, impeachment. 17, nós tivemos... o Temer com o processo que ele estava fazendo as reformas, daí não conseguiu, teve o escândalo da JBS.
Uhum.
18, tivemos uma grande greve dos caminhoneiros. 19, uma calmaria. Aí 20, veio o Covid. Então, é um exercício muito grande que a gente tem no setor empresarial e industrial aí ao longo dos tempos, né? Mas dentro dessa diversificação, nos deu solidez aí para conseguir passar por todos esses desafios.
E você, como as empresas... conseguiu passar por esse período e foi crescendo.
Perfeito.
Nesse último governo cresceu bem, melhor do que nos anos anteriores.
A indústria em si, ela não parou na época da Covid, né? Ela não teve nenhum tipo de problema. E o mercado imobiliário, por incrível que pareça, foi o que mais teve resultado positivo, tanto na venda, na imobiliária, como na questão da incorporação. As pessoas... talvez a insegurança fez com que as pessoas quisessem imobilizar muito e não ter mais liquidez em banco. Isso foi visível, né? O mercado imobiliário paranaense, cascavelense, está muito sólido. E Cascavel é um ponto fora da curva. Todos sabem aqui que não é só o ato migratório por ser uma região metropolitana, mas ela cresce, é uma pujança muito grande, né? Ela melhorou muito a sua performance, ela ficou muito atrativa, né, para se vir empreender em Cascavel.
Agora a gente observa, e você que é da área da construção civil, do setor da construção civil, nós precisamos melhorar. O Brasil, quando o assunto é infraestrutura, a parte logística, você vê perspectivas para a gente avançar? A gente tem acompanhado o debate em torno da nova Ferroeste, próprio pedágio, né, que agora as obras vão acontecer antes, né, não vai se deixar para depois, porque aí fica mais complicado. Tem esse andamento do próprio pedágio também, leilão na Bolsa, que nós deveremos ter novidades aí nos próximos meses. Esses investimentos que faltam no país, você entende que deveremos avançar agora ou a situação ainda é delicada e leva-se muito tempo, o investimento é muito pesado? Hoje o governo federal gasta muito, não sei se tem projetos que possam fazer com que essa parte de infraestrutura, parte de logística possa avançar. Qual que é a sua visão? Você tem esperança de que a coisa irá melhorar?
Primeiro, nós temos que partir de um parâmetro básico de não ser, vamos dizer assim, vendedores da desgraça, né?
Uhum.
Somos uma região nova, falando da nossa região. Nós começamos a industrializar depois da grande crise do café, depois que chegou a logística aqui. Nós saímos de uma base primária, commodities, e começamos a transformar a indústria começou a transformar em alimento. Então nós só estamos vendo crescente, nós não temos nenhum pico negativo. Ao longo do tempo, essa transformação do vegetal e animal ainda melhorou a nossa performance. O governo federal, quando se fala de gastos, nós temos que entender que este ou qualquer outro governo tem que se pensar em reforma administrativa, e ele tem que entender o mínimo necessário que não interfira na vida da população. Quando se fala de carga tributária, é muito pesado carregar o governo, né, os governos. Então isso é parâmetro base inicial. Agora, quando se fala de infraestrutura e investimentos, é um capítulo à parte. Se nós pegamos a percepção da sociedade, quando se fala o que interfere a logística para uma cidade, que não seja a percepção de quem vai a veraneio ou de quem quer se locomover para visitar um parente, é uma questão de custo Brasil. Então, quando você monta uma loja de roupa aqui e um concorrente teu monta uma loja de roupa, esta roupa que chega, ela chega com o mesmo custo logístico, Zé. Uhum. Você transfere para o consumidor local o custo da logística. Se for alto ou se for baixo, você não tem um problema de dumping. O concorrente não é desleal com você. Mas se você tiver uma indústria e não uma loja de venda de roupas, um comércio, você vai entender que você não pode montar uma indústria aqui se a logística te inibir de levar o teu produto para o mercado consumidor. Então, a logística para a indústria, ela é totalmente, uma avaliação totalmente diferente de quem vai usar a logística para veraneio de quem vai usar a logística para uma visita, de conforto, de segurança, essa percepção. Nós temos aqui um empresário de Toledo, amigo nosso, que ontem, inclusive, ele reforçava isso. Eu deixei de exportar porque o custo de levar o produto de Toledo a Paranaguá era mais caro do que o frete marítimo para chegar no destino. Então, essa percepção do custo da logística para nós é muito importante. Daí, só depois disso, a gente pode falar de eficiência logística.
Uhum.
Então, a eficiência para nós está vinculada à questão de estar podendo ou não buscar novos mercados. Uma indústria não vive de vender para um município. Ela sempre vai vender para outro município, para outro estado ou para outro país. Não adianta você montar uma mega indústria aqui, que não tenha colaboradores para trabalhar, mas também não tenha mercado.
Vamos deixar para falar desse tema e aprofundar um pouquinho mais em rede estadual daqui a pouco. Eu estou recebendo várias mensagens aqui, várias mensagens, empresários de Cascavel, parabenizando o Edson Vasconcelos pela vitória. Está aqui o Alcione, por exemplo. O Edson é muito preparado para impulsionar a indústria no Paraná e teve atuação extremamente importante na pandemia por meio do Comitê de Apoio, Emprego e Empresa. Eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais da sua biografia. Você é casado, tem três filhos?
Três filhos. Uma de 2 anos, uma de 13 e um de 16 anos.
E você foi presidente da SIC. Quais as entidades que você esteve envolvido ou está envolvido hoje?
Fui delegado regional do Sindicato da Indústria do Cimento, do Artefato de Fibrocimento. Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom. Presidente da SIC. Presidi a Seção Comercial de Cascavel. Também o Conselho de Desenvolvimento Local aqui de Codesc, né? Uma grande ferramenta. Isso daí é um patrimônio que a gente tem que cuidar. Automaticamente também presidiu o nosso G8 aqui durante um tempo. Aqui nas entidades daqui de Cascavel, aí participamos do Programa Oeste em Desenvolvimento. Fui conselheiro da Ferroeste. Conselheiro da agência reguladora, conselheiro dos usuários da agência reguladora, a um pedido da governadora na época, no meio da Operação Lava Jato. Era um momento delicado, então era de extrema importância estar acompanhando. Conselheiro do SESI Paraná por mais de 10 anos, que é uma estrutura fantástica que nós temos dentro da federação. Vice-presidente da Federação das Indústrias, presidente do Conselho de Infraestrutura do Paraná e também uma cadeira na CNI, na Infraestrutura Nacional. São entidades, todas elas ligadas ao nosso desenvolvimento ou interferem diretamente no nosso desenvolvimento.
E como você consegue conciliar família, com três filhos, que precisa dar atenção, as empresas e também participando dessas entidades?
Quem me conhece sabe que o pragmatismo às vezes é um pouco até meio duro, né? Mas tem que ser mais objetivo, né?
Uhum.
Você tem que ter uma regra básica.
Cirúrgico. Não pode
conversar demais, dá bom dia cavalo.
Muito bem. E o que te motivou a participar dessa eleição? Você já estava envolvido, né, na FIEP há um bom tempo.
12 anos de diretoria.
12 anos. Então já
tempo
estava.
Antes já participava, mas participando da diretoria efetivamente. 12 anos. E coordenando o Conselho de Infraestrutura desde 2014, então há 9 anos, né? Bem naquele processo que se iniciou de falar da renovação dos contratos de pedágio.
E agora, 10 horas e 20 minutos, nós vamos com o comentário do Silvio Barros, Cidadania e Sustentabilidade. Nós temos um intervalo, depois o repórter CBN, nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo, com o repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo. E às 10h35, assume o Lucian Piquetti, o CBN Paraná, lá dos estúdios da CBN Curitiba, e ele nos vai chamar para que a gente, em rede, possa conversar aqui com o Edson Vasconcelos, aí sim para todo o estado do Paraná, falando de forma específica sobre os desafios que ele terá a partir de outubro no comando da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. Até daqui a pouco.